A todos, eu queria dar as boas-vindas à Casa da Democracia, ao Parlamento Português, a este grupo de trabalho, e dizer-vos que é com muita honra que recebemos que vos recebemos aqui. Eu estou a falar em nome do Presidente da Assembleia da República e quero, portanto, dar-vos as boas-vindas a esta casa. I will switch to English.
Vou mudar agora para inglês porque penso que todos, a maior parte de vocês, devem compreender inglês e isso evitará a necessidade de tradução. Eu estou aqui também como presidente do Comitê para a Educação de Ciência dentro dos parlamentos, Comissão Parlamentar para a Educação e Ciência, e tenho também a honra de ser um membro do Conselho Nacional Português para tecnologias de reprodução assistida. Mas estou aqui essencialmente como presidente da Comissão para Educação e Ciência e, portanto, gostaria de fazer alguns comentários em relação à questão da educação e ciência nos domínios que vos dizem respeito. As questões que cobriremos nesta reunião são não só altamente relevantes, mas diria extremamente oportunas nesta discussão. Eu pertenço à geração, como alguns de vós também, em que o termo bebê proveta era usado por uma porção significativa da nossa sociedade. E ainda é. Há porções significativas da nossa sociedade, das sociedades na Europa e em outros lados, embora não seja já politicamente correto de falar nestes bebês provetas, no entanto, hoje, milhões de bebés nasceram utilizando tecnologias assistidas de reprodução. Foi um período muito longo até que se foi estabelecido finalmente como um meio para ajudar os casais e as mulheres a conseguirem os seus desejos. Um domínio como este, em que a inovação, e por inovação eu quero me referir tanto à inovação social e tecnológica, porque nós normalmente esquecemos-nos da inovação social e falamos muito mais sobre a inovação e tecnologia, mas a inovação tecnológica e social tiveram um papel muito, muito significativo. O meu background em física e biologia deu-me a oportunidade de, ao longo dos anos, já não sou jovem, de testemunhar como os novos conhecimentos e o que é novo em geral fascinam e assustam. E faz isso para pessoas diferentes, assusta e fascina as mesmas pessoas. O que é novo é que normalmente é olhado com fascínio e suspeito, com medo. E isto é verdade, penso eu, particularmente nas áreas de física e biologia, porque são as que afetam algumas das tecnologias que nós estamos a utilizar atualmente. Falando em nome de alguém que está preocupado com a educação e com a ciência, eu preferia chamar-lhe conhecimento em vez de ciência, compreendendo e comunicando as noções de risco, são cada vez mais políticos, têm cada vez mais significado político. Nós temos, em geral, a nossa sociedade tem muita dificuldade de comunicar de forma clara acerca destes assuntos envolvidos nos domínios que envolvam tomada de risco. Compreender o risco requer, na minha opinião, e é por isso que é interessante, requer a contribuição de todas as áreas de conhecimento. É um domínio que requer diálogo entre as ciências naturais, as ciências sociais e as humanidades, e isso torna difícil porque muitos destes domínios adquiriram linguagens muito específicas e terminologias que tornam muito difícil ter uma discussão com sentido e uma discussão que cumpre em objetivos importantes. Portanto, para mim, um dos grandes desafios da nossa sociedade atual em que vivemos tem a ver com a compreensão e com a comunicação das áreas em redor de risco. Em relação a este conhecimento, em todos os domínios, não é fácil. E não é fácil porque as pessoas têm uma tendência para falar em paralelo. Não se entendem, gostam de utilizar palavras que fazem sentir que são muito competentes e a maior parte das vezes não sabem do que é que estão a falar e, portanto, isso não facilita o diálogo. E eu penso que isto é particularmente verdade em domínios em que a inovação está a ter uma evolução muito rápida. É um monte de terminologia especializada que alguém tem que traduzir para que os outros ou o público em geral possa compreender. E há muitos exemplos disto. Eu penso que alguns dos oradores que falaram vão-vos dar alguns destes exemplos. Eu escolhi três que são razoavelmente recentes. E que todos os jornalistas e os meios de comunicação têm uma grande atividade. E eles são a área da clonagem. Todos se lembram quando Dolly apareceu em todas as revistas principais e nos jornais na Europa e as discussões que a rodearam. Mais recentemente a questão de grandes dados e da nuvem e as questões correspondentes de ciber, o que eu gosto de chamar insegurança cibernética, e mais recentemente em Portugal, o tema das mães de aluguer, ou barrigas de aluguer, que está ainda em discussão. Mas este diálogo entre os domínios é essencial se quisermos ter regulamentos sensatos e efetivos. E nós estamos na casa que cria as regras e as regulações. E é apropriado neste tópico, em relação aos que as discussões tenham lugar aqui e que tenham impacto nas decisões que são tomadas aqui. É o que isto fazem os legisladores e esperam que o façam. Eles esperam que sejam capazes de esclarecer assuntos, questões e que possam ser compreensíveis e ouvir algumas das vossas preocupações, e isso é o que eu espero que o vosso trabalho vá continuar a conseguir. Como Presidente do Comitê para Educação e Ciência, deixem-me terminar com uma citação que eu li há alguns dias apenas e que ainda me inspira hoje. E a citação é de um jornalista, um homem inglês, que foi para a América, muito novo, e que era um jornalista para o Chicago Tribune. E essa citação é não só elegante, mas também muito profunda. Ele disse que todo o objetivo da educação é voltar transformar os espelhos em janelas. Eu penso que isto é uma mensagem magnífica, maravilhosa, sobre o que o conhecimento deveria ser e para onde queremos ir. Portanto, tendo exprimido aquilo que eu sinto acerca da importância da vossa permanência aqui no Parlamento, para o Parlamento e para o Comitê da Educação e Ciência, eu gostaria de continuar apresentando algum dos oradores que falarão depois de mim, e que serão Eurico Reis, que é o Presidente do Conselho Nacional para as Tecnologias de Reprodução Assistida. Ele vai falar a seguir. João Paulo Almeida e Sousa, que é o Presidente do Instituto Português para o Sangue e das Transplantação. E, finalmente, Carlos Plancha, que é o Presidente do Comitê de Programa. Eu penso que eu agradeço a sua vossa presença e agradeço a todos por me terem convidado a estar aqui e vos dar as boas-vindas em nome da Presidência.
I will say a few words in Portuguese, then I will change to English. Since there is no translation service yet, you will have it in the afternoon, I believe. Oh, there is a translation. Well, in any case, I will use the English language, because, as Woody Allen would have said, something is always lost in translation. But let me start in Portuguese. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciências, professor Dr. Alexandre Quintanilha, em representação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Conselho Diretivo do IPST, Dr. João Paulo Almeida e Sousa, Senhor Presidente do Comitê de Programa, professor Dr. Carlos Plancha, minhas senhoras e meus senhores, é um prazer tê-los connosco nesta cidade de Lisboa. E é uma honra para o Conselho que estejam aqui hoje para discutir estes assuntos tão importantes, como foi acentuado pelo Presidente da Sessão, o professor Alexandre Quintanilha. I will switch now to English.
Vou passar agora, em primeiro lugar, em alguns agradecimentos para fazer. Em primeiro lugar, ao coordenador do programa Artix. Em segundo lugar, os serviços do Parlamento, começando com o protocolo da senhora Cátia Rodrigues, as relações públicas, o serviço de relações públicas, Vítor Pedro da Silva, e também os apoios informáticos e audiovisuais. E, como provavelmente já viram, no programa, na nossa visita ao Parlamento Português, sinceramente os convido para participem nesta visita e viajarem através deste magnífico palácio histórico em Lisboa. Os profissionais saberão explicar melhor do que eu com mais conhecimento sobre esta casa, que é também a casa da autoridade do país, e é um prazer estar depender do Parlamento, estar no Parlamento. Eu vou dizer qualquer coisa sobre este detalhe logo à tarde. Não é somente uma honra para as autoridades portuguesas, mas também muito importante, um momento muito importante para nós. Temos esta reunião. Tem sido o nosso objetivo ao longo de muitos anos. Esta autoridade portuguesa tem 10 anos, faz 10 anos em março. Tem sido um objetivo durante muito tempo tentar fazer com que as pessoas compreendam, não só em Portugal, onde o nosso trabalho está mais adiantado, é mais fácil, porque temos a legislação sobre a procriação assistida e que, separada das leis que regulam outras células e tecidos humanos, mas queremos que todos percebam, sobretudo na Europa, que isto é a solução, é a melhor solução. Eu tenho o maior respeito por todos os aspectos ligados a tecidos humanos e células, mas muitos de vocês já ouviram este curso, talvez, em Praga, nas tecnologias assistidas de produção. Não tratamos do tratamento de uma parte do corpo. O nosso trabalho essencial é ajudar a criação de um novo ser humano. Não a proteção de um velho ser humano. Com todas as discussões que há em termos da ética em torno do embrião que tem surgido em outras áreas, é muito difícil para que eu compreenda as razões de as células reprodutivas e os tecidos estão na mesma diretiva europeia como todas as outras células e tecidos. Não é lógico. Se há tantos problemas relativamente à ética, aos problemas éticos em torno do embrião, porquê misturar isso com a questão das células reprodutivas e os tecidos? Porquê com todos os outros tecidos e lógico? Isto não faz sentido e eu não compreendo. E, portanto, apesar da necessidade de discutir todos os outros assuntos que vamos a discutir, e já tivemos a discutir, isto é o último acontecimento de uma série de acontecimentos em relação a isto. E sei, através do Carlos Plancha, que é o representante, para além das suas muitas qualidades, ele tem uma outra qualidade, que é a representação do Conselho Português para questões europeias, e é por isso que ele está aqui hoje e tem estado connosco. Ele informou-nos do excelente trabalho que tem havido. No curso do programa Artix, e eu agradeço-lhe muito por isso, e como o nosso presidente disse isso também, e eu repito. Mas para nós há esta pequena coisa que é muito importante, e peço desculpa se me alongo e abusar da vossa paciência para desenvolver esta ideia da incompreensão porque é que tecidos e células reprodutivas estão na mesma em companhia com todas as outras células e tecidos. Todos são muito importantes, porque curar e recuperar os corpos existentes é muito importante, mas para a saúde dos seres humanos é muito importante, mas tem muito pouco a ver com a criação de novos seres. E, portanto, peço desculpa por aproveitar o vosso trabalho e bater nesta tecla, mas eu tinha de dizer, não para minar o vosso trabalho, mas para mostrar que há uma diferença entre estas duas coisas e isso deve ser mostrado claramente a toda a gente e deve ser compreendido por todos. Portanto, faço votos que seja uma excelente conferência e que certamente será e agradeço-vos por estarem aqui e peço desculpa que tenham estado num hotel em Carcavelos. É uma praia magnífica. Quando eu era jovem eu ia lá muito. É porque é muito boa para atividades náuticas e não só para nadar. Lisboa está muito na moda, porém, e não conseguimos, a curto prazo, marcar um hotel aqui e, portanto, são obrigados a viajar um pouco através de um campo, umas paisagens muito bonitas e ver o rio, ou então pelo interior, através do interior, mas lamento que tenham de fazer este percurso para virem às nossas sessões, mas ficam a conhecer vários aspectos diferentes da nossa linda cidade, da nossa capital. Muito obrigado, é uma honra tê-los aqui em Lisboa, especialmente na Casa da Democracia, como o nosso Presidente nos lembrou. Muito obrigado.
Thank you very much.
Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra a João Paulo Almeida de Souza, que é o presidente do Instituto de Português para Sangue e Transplantes. Senhor Presidente de Educação e Ciência, professor Alexandre Quintanilha. Senhor Presidente do Conselho Nacional de Tratamento de Reprodução Assistida, Eurico Reis, o Presidente do Comitê de Programa, Carlos Plancha, Dr. Milan, da Sociedade Europeia para Transplantação de Medula e Sangue, European Society for Human Reproduction in Belgium, Dr. Baruch Korabaksi, Excelências, caros colegas, caros convidados, senhoras e senhores, é uma grande honra para mim dar-vos as boas-vindas aqui em Lisboa. Eu gostaria de exprimir a minha sincera gratidão pela vossa presença neste evento. É também tenho uma grande satisfação de testemunhar todos os esforços feitos no campo das atividades com células terminais hematopoéticas e sistema de reprodução assistida entre os Estados-membros. Muito obrigado por esta ação conjunta. Nós iremos passo a passo continuar a construir um futuro melhor nas nossas atividades. Todos estes esforços são dedicados aos nossos Estados-membros, anunciando a regulamentação que eles vão dar para os receptores, para melhorar a sua qualidade de vida e segurança. Hoje, como sabem, serão apresentados e discutidos a ação da ATICS e, por isto, eu termino o meu discurso dando-vos as boas-vindas aqui e hoje, esperando que apreciem o evento a todos, que todos possam apreciar o evento. Muito obrigado.
Thank you very much.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao professor Carlos Plancha, que é o presidente da Comissão do Programa desta reunião. Muito obrigado. Tenho também de cumprimentar as autoridades aqui presentes, o presidente da Comissão da Saúde e Ciência, o professor Alexandre Quintanilha, o Presidente do Conselho Nacional de Reprodução Assistida, de Tecnologias de Reprodução Assistida, Dr. Ulrich Reis, o Sr. Presidente do Instituto Português para o Sangue e a Transplantação, Professor Dr. João Paulo Sousa, a Coordenação de Ação Conjunta Artix, Milão, que vem a caminho, os nossos suportantes, patrocinadores, Milan e o doutor, a doutora Helena Magrath, que são distintos representantes das autoridades, convidados, amigos, senhoras e senhores. Gostaria, primeiro de tudo, de agradecer ao Presidente da Comissão para a Ciência e Saúde, em representação do Parlamento Português, por ter apoiado que se fizesse esta reunião nesta magnífica sala, a sala do Senado. Apoiou-nos desde o princípio, como o professor Quintanilha nos disse, e isto é altamente simbólico em relação ao apoio que se pode dar à regulação, que as autoridades podem prestar através de leis, em relação aos temas que estão a ser discutidos no seio desta ação conjunta. Gostaria também de sublinhar, neste ponto, a excelente colaboração entre as duas autoridades portuguesas que estão relacionadas com a AID e a transplantação e o sangue. Estão aqui representados pelos seus respectivos presidentes. O juiz Eurico Reis e o Dr. João Paulo Almeida Sousa. Isto tem sido uma colaboração permanente através de todos os aspectos e todos os últimos anos em relação à colaboração para esta ação conjunta e para organizar este acontecimento de hoje. Infelizmente, o Stefan van der Spiegel não pode, da Comissão Europeia, não pôde vir, mas ele quis mandar uma mensagem que eu vou para todos os participantes nesta reunião. Mensagem aos participantes no acontecimento da disseminação Artix, nos dias 9 e 10 de outubro. Caros participantes, gostaria-vos de dar uma palavra de agradecimento pelo trabalho que estão a realizar no seio da Ação Conjunta Artix. Para a Comissão Europeia, Artix é uma ação muito importante que permite a repartição do conhecimento e do know-how no seio dos 28 membros do Estado, 28 membros de Estados, nos campos da reprodução médica e das células estaminais hemopoietéticas. Estes campos são muito importantes para um número crescente de cidadãos da União Europeia que têm necessidade de tratamento para problemas de infertilidade e, por outro lado, com cancros sanguíneos. Estas áreas estão-se a desenvolver muito rapidamente e, portanto, é da maior importância que as autoridades nacionais competentes, com a obrigação de supervisionar estas atividades em cada um dos 28 Estados-membros, se mantenham a par destes desenvolvimentos e tenham uma compreensão mínima e em comum em relação à segurança e à qualidade destas terapias. O Artix constrói, na base do nosso modelo europeu de colaboração, juntando os maiores peritos que há nestes campos e tornando os seus conhecimentos disponíveis para que as autoridades dos Estados-membros os possam conhecer. Juntos, nós iremos melhorar a segurança e a qualidade destas terapias muito importantes. Queremos também aproveitar esta ocasião para agradecer aos membros do Parlamento de Portugal e os seus staffs e o apoio por este campo e por o apoio que nos tem dado em organizar e receber este acontecimento de hoje. Os nossos agradecimentos vão também para os peritos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e também para os do Conselho Nacional para a Criação Medicamente Assistida, pelo seu importante contributo para alguns dos pacotes de trabalhos no curso desta ação conjunta. Finalmente, gostaríamos de agradecer a equipa da Agência da Biomedicina, a Agence de Biomedicina, por ter coordenado esta ação conjunta. Isto não é sempre fácil, podemos ter a certeza que iremos finalizar esta ação conjunta com alguns resultados finais muito importantes. E isto é assinado por Stefan van der Spiegel, que é da Unidade de Santé B4. Isto é muito bom que ele faça esta apreciação pelo nosso trabalho. Tenho para acabar apenas algumas palavras mais. Queria dizer que o comitê organizador e todos aqueles que estão no programa, Rita, Paulo Severino, Patrícia, gostava de dar as minhas boas-vindas à nossa reunião. Temos um programa muito intenso que vai começar imediatamente depois do almoço. Talvez não consigam ler, mas têm esse programa nos vossos dossiês. E seria importante que não só ouvissem as apresentações, mas também participassem ativamente nas discussões. No fim do dia, sublinho de novo o que disse o Dr. Eurico Reis, vamos nos juntar todos para um acontecimento noturno precedido por uma visita ao Parlamento Português. Espero que possam vir para conhecer por dentro este palácio, e que é uma coisa que não é muito fácil de fazer normalmente, nem sempre está tão aberto como vai estar para nós hoje. E mais tarde iremos jantar no refeitório dos frades do velho mosteiro que pertence a este edifício. E assim poderemos conhecer-nos e contactar melhor e fazer networking. E para aqueles que, por acaso, tiveram um bocadinho a suplementar aqui em Lisboa, espero que tomem a oportunidade de cá estar e visitar a nossa cidade e gozar o nosso verão do outono. Espero que gozem muito. Obrigado.
Muito obrigado, Carlos. Antes de passar a palavra a Eurico Reis, eu gostaria de referir que eu espero que teremos mais participação de parlamentares. Eu não tenho a certeza. Sei que são tempos de desafio. Estamos neste momento a discutir o orçamento para o próximo ano e, portanto, como podem imaginar, muitos dos parlamentares, dos membros do Parlamento, sentem o calor, e o calor não é apenas figurativo. Portugal está também a arder em muitos lugares. Eu não tenho a certeza qual será mais quente, as chamas no campo ou o calor no Parlamento. Neste momento, eu espero que eles participarão também nas discussões desta tarde, mas tenho a certeza que compreenderão que as pessoas hoje não têm muito tempo para discutir outras questões além do dinheiro do orçamento. Eurico, vou dizer mais algumas palavras. Agradeci a muitas pessoas que o merecem, mas não agradeci a parte interna deste acontecimento, deste evento. Todo o trabalho que tem sido feito, todas as pessoas que se empenharam no Instituto do Sangue e Transplantes, quero agradecer-lhes na pessoa do seu presidente, Dr. João Paulo Almeida e Sousa, e, por fim, a equipa do Conselho da Ana Rita Laranjeira, Queen Bee, o meu braço direito e esquerdo, Francisco Silva e Frazão. Obrigado, Ana. Sem vocês, isto talvez fosse muito difícil de um acontecimento. E vocês sabem que são muito importantes para nós e por isso eu teria quero ter esta última palavra para vocês e peço desculpa não vos ter referido há mais tempo. As pessoas que tornaram este conselho possível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Almeida Sousa, Alberto Alexandre Quintanilha. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado e um bom trabalho.
Have an enjoyable and productive stay.
Eu espero que tenha uma estadia agradável e produtiva.
I think it's lunch now.
Eu acho que agora são horas de almoço.